Saudações, bagos e feiticeiras! Eu sou Alan o Viking, estamos começando mais um episódio do Spellcast, juntamente com o meu querido Snooks.
Olá a todos! O que eu posso dizer é que lhe falta ódio.
Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa pequena saga pelo mundo de World of Warcraft. A gente já tá no sétimo episódio e ainda não consegui falar World direito. World
é difícil, né, cara? É uma palavra muito complicada, que a gente não tem um som parecido em português.
Maldita a gente fala língua World, tipo, palavra brasileirada.
É.
Enfim. Bom, nos últimos episódios nós falamos um pouco sobre o Cataclisma e todo o resto da criação do mundo, até o episódio 1, mas no último episódio nós falamos um pouco sobre o fim do, sobre o Cataclisma, né? Terminamos esse assunto. Então, Snooks, você que é o nosso historiador de World of Warcraft, dá aquela resumida, por favor, no último episódio.
Sim. Bom, eu tinha comentado sobre o Cataclisma, né, e falado sobre todo o que aconteceu, né, no Cataclisma, sobre os elementos, né? Que o Cataclisma é basicamente, para você que não lembrou, você que não ouviu, o Cataclisma basicamente foi uma rebelião dos elementos, né? E tudo isso causado pelo Asa da Morte, em conjunto com os deuses antigos. E acontece, no fim de tudo ali, o que é chamado de A Hora do Crepúsculo, que é quando o Thrall, ele consegue, o nosso Jesus Verde, ele consegue recuperar todos os elementos. E dentro do Maelstrom, aquele redemoinho no centro de Azeroth, ele chega lá e consegue recuperar os elementos. Ele derrota o Asa da Morte, usando a alma dracônica e fazendo o que é chamado de aspecto... Como é que é o nome? O aspecto lá dos elementos, o dragão amarelo lá, que ele junta a alma do dragão com todos os elementos e ele derrota o Asa da Morte, fazendo com que a ordem das coisas volte ao normal.
Jovens aventureiros, aproximem-se. Está começando o Spellcast.
Depois do final do Cataclisma, o que acontece? Qual que
é a... assim, depois de toda a guerra, né, toda a briga, treta, confusão e desgraça, acontece um pequeno tempo de paz, onde todo mundo acha que vai tudo se resolver, né? Agora vai ficar tudo bem, agora vai ficar legal. E aí o que acontece é que nesse período, o Garrosh era o chefe guerreiro, né, o grande chefe guerreiro, porque o Thrall havia abandonado o trono. O Garrosh entrou no trono, e aí quando o Thrall, ele fez toda a parada dele, ele faz um exílio ali, né? Ele fala assim: beleza, agora eu vou, né, voltar ao meu estudo dos elementos e tererel. E o Garrosh fica comandando a Horda lá em Orgrimmar, que eu não sei se eu já comentei aqui, mas o nome da cidade é
homenagem
ao Ogrim, que é o mestre do Thrall e amigo de Durotar. Durotar é a capital. Enfim. E o que acontece é que o Garrosh, ele tava muito quietinho ali há muito tempo, né? E eu acho que ele precisava fazer uma caca, né? E aí ele vira assim pra rapaziada dele e fala assim: mano, e se a gente atacar Terramor? É interessante pensar ali o que é Terramor, né? Terramor é uma ilha de humanos, né? De piratas e navegadores, onde a Jaina Proudmoore vive. Ela, a família dela, uma rapaziada ali no vive nesse lugar, né? E o que acontece? O que ele faz? O Garrosh, a ideia dele, né, é tomar Kalimdor inteira, né? Ele quer que a Horda seja dona de Kalimdor, porque ele diz que os humanos são um contágio, né? Um, uma doença na Terra e que ele deveria purificar Terramor, Terramor, né, para tirar toda a essência de magia, porque, como eu expliquei, talvez no primeiro ou no segundo episódio, não me recordo agora, sobre a magia arcana e sobre a Jaina e o Conselho dos Sete e etc, né?
Só um adendo aqui. Você conhece a teoria da ferradura?
Não, qual que é a teoria da ferradura?
A teoria da ferradura é referente a espectros políticos. Nesse caso, eu coloco o Garrosh no mesmo balaio do nosso querido Heimerdinger.
Uhum.
A Sim. magia é perigosa, você
exatamente,
não pode fazê-la.
Exatamente.
Aí a magia é perigosa, você não pode utilizá-la. Se você utilizar, eu vou te matar porque eu sei que você usa essa porra.
Exatamente. Porque assim, o Garrosh, ele tem um discurso purista que diz que os únicos guerreiros de verdade são aqueles que não utilizam magia. Né? Como eu falei. Sobre a MacGora, né? Eu comentei sobre a MacGora e como o Garrosh mata o Bane, né? É justamente nisso, né? Ele desafia o cara pra uma MacGora e ele fala assim: não vale magia, mas vale mandinga. E aí ele. Enfim.
Um Google Fedital e vantagem.
Exatamente. E aí a ideia dele é: a Jaina Proudmoore é uma maga super forte, ensinada pelos grandes magos, né? Pelo Conselho dos Sete. Ela domina magia arcana, né? E pra ele era uma ameaça, né? Então, e outra, né? O que ele também dizia é que ela convencia as pessoas a fazerem as coisas erradas pelo seu discurso pacifista, sabe? E assim, né, o que ele diz é que ela tá errada em fazer, né, tipo, em tentar convencer as pessoas a utilizarem a magia, de que a magia é uma coisa normal. Então, o que acontece é que ele vai com a sua tropa pra Terramor, e acontece a grande batalha, o grande ataque a Terramor, né, ou a batalha de Terramor, como vocês preferirem. Tem um outro nome, mas é spoiler no outro nome que se dá. Mas aí o que acontece? A Aliança tentou defender esse ataque e a Horda atacou, óbvio, né? Garrosh foi o grande instigador dessa coisa toda. E a batalha, ela foi por um dia inteiro, né? Foram 24 horas aproximadamente de pura destruição. Onde todo o exército da Horda Vermelha, né, atacou ali. É claro que tiveram também outras pessoas que estavam ali atreladas. O Hexar é uma das pessoas que estava ali, né? E o que acontece é que... Só que ele, o Hexar é uma das pessoas que vê isso e ele não concorda com isso. O Hexar, inclusive, ele se tornou um exilado da Horda por conta dessa situação. Onde ele viu que isso aconteceu, ele pegou a Jaina e falou: vamos meter o pé, né? Inclusive, o Hexar guarda muito ressentimento dessa informação, né? Guardem essa informação com vocês. E o que acontece? Ela foi embora contra a vontade dela, porque ela queria ficar e defender, só que, assim, o pessoal viu que se você ficar aqui, Jaina, você vai morrer. E aí, obviamente, morre muita gente da família Proudmoore, né? Pai dela, o irmão e etc. Eles morrem nessa batalha. E ela escapa, né? E, cara, assim, Terramor é dizimada. Completamente dizimada. Foi destruída por uma bomba de mana, né? Feita pelos goblins ali, se não me falha a memória. Mas ela é bombardeada, explodida, destruída e enfim. Assim, tiveram vários comandos, né? Teve o queridão Malkorok. O Malkorok, pra quem não sabe, não se recorda, ou pra quem já jogou Hearthstone, é aquele orczão com uma espada gigantesca, assim, uns espinhos roxos nas costas, e que, se eu não me engano, ele matava um dragão ou matava uma carta lendária. Não vou me lembrar agora o que ele faz, mas faz tempo que ele saiu. Ele tava no Sete dos Deuses Antigos. Enfim, ele tava no meio dessa treta também. Tinha muita gente ali. Os caras tentaram segurar com magia, mas não deu certo. Enfim, e aí o que acontece? Depois disso, começa, obviamente, estoura numa guerra maior, né? Porque se atacam uma parte, né, uma cidadela ali, uma pequena ilha da Aliança, né? Obviamente a Aliança pensa, ok, agora eles vão atacar o resto da gente. Então a gente tem que se unir e destruir a Horda. E a Horda pensa, ok, se a gente atacou aqui, a Aliança vai vir, então a gente tem que destruir a Aliança inteira. E aí, obviamente, aquilo evolui em uma guerra de grande escala entre Horda e Aliança. Basicamente é isso, a Batalha de Terramor.
Qual que era o nome da batalha que era spoiler? O Extermínio de Terramor?
Exatamente. A destruição de Terramor. Porque simplesmente a cidade foi dizimada, tem um buraco no meio. Tipo assim, a bomba estoura no meio da cidade, né? E aí, pô, vira um buraco roxo ali no meio. Um buraco negro praticamente ali no meio da cidade. E logo após isso, o que acontece é um evento chamado de Sky Seeker. Porque o que acontece? Depois dessa batalha, o pessoal basicamente começa. A Aliança e a Horda começam a unir forças de todos os lados e todas as formas pra se destruir, né? E uma dessas forças é os Goblins. Como eu já disse, os Goblins e os Gnomos, eles são responsáveis por tecnologia, né? Eles são basicamente a ponte steampunk ali do mundo, né? Teve toda aquela parada da Maldição da Carne, que eu já expliquei também. Os Goblins, eles, assim, eles são muito inteligentes e eles produzem as coisas por conta do ouro. Tipo assim, se você pagar bem, eu vou fazer isso aqui. Já os Gnomos, eles fazem isso por conhecimento e etc. Então, as duas raças são as que mais produzem esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Os Goblins, até o Cataclisma, eles não tinham lado, eles não eram aliados a ninguém. Porém, com o Cataclisma e o Deathwing destruindo a cidade deles, eles foram comprados por Garrosh para se aliarem à Horda e destruírem a Aliança e o Deathwing, né? Tipo assim, constrói pra mim as paradas que vocês fazem aí. Porque os Goblins, eles foram os precursores do carro dentro do World of Warcraft. Eles construíram carros. Né?
Eles que fazem aquela hélice que você segura e sai voando?
Também. Os gnomos também fazem, mas aquela que você tá falando em específico, sim, é dos Goblins. Os Goblins, eles fazem, tipo assim, é mais bugiganga, é mais... Tipo, sabe o desenho do Inspetor Bugiganga?
Sei, sei.
Isso é a cara do Goblin. Beleza. Os gnomos, eles fazem uma parada mais bonitinha, assim. Os Goblins é mais escrachado, é umas coisas mais zoadas, assim. É tipo... Pensa num lowrider que, sabe, que sobe e desce, assim. Uhum. Pensa que ele faz isso toda vez que ele acelera. Esse é um carro de um Goblin, sabe? Ele vai subindo e descendo, boing, 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 sabe? É tipo, bem... Uhum. E já os gnomos, eles tentam fazer uma parada menos tosca. Mas, os dois são o elo da tecnologia ali no mundo. Essa batalha, né, o que eu tava falando sobre o Sky Seeker, é que essa tecnologia começou a subir mais, assim, tipo, zeppelins e navios voadores, né, os airships e tudo mais, começam a aparecer com muita frequência, né, e eles começam a utilizar isso como poder bélico, né, como forma de armas mesmo, e começa uma batalha nos céus, né. E só que como Eastern Kingdoms e Kalimdor são lados completamente opostos, você tem que atravessar o Grande Oceano pra chegar e tudo mais, essas batalhas elas começaram a acontecer ali fora desses territórios, né? É claro que tinham as batalhas menores que aconteciam dentro do território, né? Como eu falei, em Eastern Kingdoms existe um pessoal da Horda em Eastern Kingdoms, assim como existem pessoas da Aliança em Kalimdor, né? Como foi o caso de Terramor. Mas aí as grandes batalhas, né, a capital da Aliança fica em Eastern Kingdoms e a capital da Horda fica em Kalimdor, então essas batalhas aéreas começaram a acontecer. Batalhas de navios também, mas... Enfim, os caras juntaram todo o poder, parece que essa foi tipo, assim, rapaziada, a gente tem que acabar com isso aqui agora. Então eles juntaram tudo o que eles tinham e falaram, vamos pra cima. E... Aí o que acontece é que, no meio dessas batalhas, simplesmente encontraram. Tipo assim, estão andando por aqui. Olha lá uma ilha. Que loucura essa ilha voando aqui no meio do nada, né?
Porra, nunca tinha visto.
É. Porque o que acontece? O que acontece? É. A ilha de Pandaria, ela é uma ilha que estava coberta em nuvem, né? Por quê? Porque os pandas, eles só queriam um equilíbrio. É só isso. Tipo assim, os Pandaren, ele, e obviamente todos os outros seres que estavam ali, eles pensavam no seguinte: cara, beleza, a gente pode fazer a nossa treta entre nós, mas também tem que ter a paz. Então isso forma o equilíbrio. A gente não pode gerar nada que não seja o equilíbrio dentro do nosso planeta aqui, nosso país aqui, porque isso vai gerar problemas e vai gerar conflitos. Por conta de uma coisa chamada chá, ou a energia. Então, é como se não. Todos os sentimentos, eles são externalizados por chás. Então, vamos supor, a raiva, ela é externalizada por chás da raiva. Então, são criaturas de energia que possuem a raiva, né, ou a raiva de outra pessoa, e são alimentadas por aquele sentimento, ou seja, nesse caso, a raiva. Isso vai criar um bicho absurdamente grande e forte, porque a raiva tá alimentando aquele ser. Assim como existem outros chás, né? É, aí a gente tem a ira, a vingança, etc. Os sentimentos que vocês conhecem.
Ah, é. Eu gosto do meu com o mel.
É. E tipo assim, cara, tava tudo controlado, sabe? Os chás estavam controlados, as energias estavam certas, a paz reinava, sabe? Até o momento que chega dois apelins, um da Ordem e um da Aliança, caem ali. E aí começa um monte de imbecil brigar num lugar que tava tudo tranquilo, que o equilíbrio reinava. E aí o que acontece, né? Tiveram dois Pandaren, né? De Shenzhensu, que é um grupo de Pandaren. Não, um exército ali, Pandaren. E aí dois caras, esse exército se dividiu em dois grupos, com o líder Tushui e o líder Huojin, que foi um pra Aliança e outro pra Horda, respectivamente. E eles são a ponte entre as facções com os Pandaren, né? E assim, cara, o tempo inteiro os caras falando assim: velho, vai embora, de verdade mesmo, a gente tá se aliando aqui, mas pra vocês irem embora, sabe? Tipo, mete o pé daqui porque vai dar ruim. Vocês estão trazendo o desequilíbrio aqui pra esse lugar, sabe? Só que, obviamente, o Garrosh não queria muito essa parte da paz, assim, sabe? Então, o que que ele faz? Ele tá com aquelas ideias ainda de separar a Horda em duas. A Horda verdadeira, né, a Horda de Ferro, e a Horda que não presta pra nada, que ele não quer relação, ele só quer ser aliado a ela. E aí, o que acontece? No meio disso, né, enquanto tá rolando toda essa briga dentro de Pandaria, o Anduin é capturado pela Horda, né? E, obviamente, como eu disse, dos chás, né, eles começam a se alimentar de toda aquela energia negativa que tá acontecendo por conta da briga entre a Horda e a Aliança. E obviamente, né, isso dá merda, né? E aí todos os chás de energias ruins começam a atacar Pandaria, né? Todos os cidadãos de Pandaria, todas as pessoas que vivem em Pandaria começam a ser vítimas de chás, e começa a dar uma merda gigantesca. Só que Pandaria tem muitas raças vivendo ali, né? Não só os Pandaren, né? Os Pandaren são a raça predominante. Mas nós temos os Jinyu, que são os homens-sapo lá, homem-peixe, sei lá que raio que bicho que é esse, homem-anfíbio. Temos os Rosen, os Mamako. Temos os Mantid, que são aqueles insetos. Temos os Saurok, que são os dinossaurim. Temos os Sha, temos os Gnolls. E temos os Andalar. Os Andalari, eles são uma espécie de trolls, né? Que são originárias da região de Pandaria. E o que acontece? O Zul era o líder dos Zandalari nesse momento. O Zul é um nome que vocês conhecem para quem jogou Battle for Azeroth. Não, ele não surgiu do nada, ele tá aí desde Pandaren. Ele chamou outras tribos de trolls. Por quê? Os Mogus são basicamente criaturas de pedra, né? Estátuas de pedra. E basicamente eles se unem com os Mogu, que são essas criaturas, essas estátuas aí, pra ressuscitar Lei Shen. Porque os caras querem expulsar a Horda e a Aliança dali. Tipo, cara, tá dando merda. Já que vai dar merda, esse é o momento. Então o Zu, ele vai até o Trono do Trovão. E o Lei Shen, ele é o Deus do Trovão. O primeiro Imperador Mogu. O primeiro Imperador de todos, né? O Deus do Raio. Então, eles falam, beleza, a gente vai ressuscitar esse cara, né? Que tinha sido controlado pelos Pandaren, tava tudo certo, né? Mas, obviamente, com a merda, os caras falam, esse é o momento pra gente poder ressuscitar esses caras. E poder fazer o que a gente quer fazer. Né? E, com isso, o Garrosh, ele faz uma pequena pegadinha, que é, basicamente, mandar matar o Vol'jin. O Vol'jin, ele é o troll principal, líder dos Darkspear, né, dos Lança Negra, que também é um clã de trolls, né, e basicamente ele é uma das pessoas, ele se encaixa no perfil do Garrosh de essa não é a Horda Verdadeira, porque a Horda Verdadeira são os orcs que não usam magia. Então ele quer matar o Vol'jin, porque daí dessa forma não existiria quem fosse competir com ele, né? Não teria outro líder da Horda, né? Já que o dos Tauren morreu e foi substituído agora pelo Bane, que é um cara novo. Então ele não tem força, não tem maturidade pra vir contra mim. Os Goblins estão completamente do nosso lado. A gente paga eles, eles fazem o serviço. Você tem os Elfos, que não querem brigar com ninguém. Eles estão lá viciados em mana, então foda-se. A gente tem os trolls que estão no nosso caminho. Então o que a gente vai fazer? Vamos matar o líder dos caras e eles ficam fragilizados. Né? Essa é a ideia do Garrosh. Só que o que acontece é que o Vol'jin ele consegue escapar e ele se esconde, né, disso. Ele se esconde dessa tentativa, né? Ele fica escondido esse período, um grande período de tempo, com medo, né, de ser assassinado por Garrosh. E o que acontece? O Garrosh, ele vai desbravando Pandaren e vai conhecendo as grandes energias de Pandaria. Né? E ele manda aos Goblins, tipo assim, rapaziada, vamos escavar essas paradas, vamos descobrir tudo que dá pra descobrir, cara. Vamos fazer o que dá pra fazer aqui, porque dessa forma, cara, a gente vai pegar muito poder. Essa terra é gigante, então tem muita coisa escondida. Deve ter artefato por aqui, deve ter um monte de coisa. E obviamente, né, com essa escavação, os engenheiros lá estão no Vale da... Não sei como é que se traduz isso, mas o Veil of Eternal Blossoms. Eles chegam lá, eles descobrem um artefato misterioso, né? Eles querem, na verdade, eles querem encontrar o artefato misterioso, porque eles estão identificando uma fonte de poder. Só que o que eles encontram? O coração de Pandaria, né? Que é basicamente uma grande energia, uma grande energia Mogu lá, que está sendo dominado por um deus antigo, o Ishard, que nós já comentamos aqui. E o que acontece? O Garrosh vai lá, tipo assim, eu quero ir nessa merda, eu vou resolver essa bosta aí. Só que o que acontece é, basicamente, o Garrosh se corrompendo pra Ishard nessa situação. Né? Ele vê o poder de Ishard e ele é corrompido pelo ódio de Ishard, que é o deus antigo do ódio, né? E acaba indo pro lado da corrupção e o lado dos deuses antigos. Então é nesse momento que a gente tem aquela imagem do Garrosh todo zoado, né? E ele começa a se corromper aí, nessa situação, nesse momento, quando eles descobrem o grande coração negro de Pandaria. Ele fica todo corrompido pelo ódio de Ishard, né? O... Ishard é um nome não muito fácil, eu não sei, na verdade é bem meio impronunciável, assim, sabe?
Coisas de garganta de deus antigo, né?
É, exatamente, mas pra quem tiver com dúvida aí sobre como ele é, o que ele se parece, né, é Y-S-H-A-A-R-J, esse é assim que se soletra o nome dessa criatura aí. A maioria das vezes a gente só vê uma representação dele, sejam os ecos dele, sejam tentáculos, energias, etc. Mas... se você for ver ele, essa é a estética em que o Garrosh vai se encontrar, né? Tentáculos, fumaça, olhos e etc, veias roxas e tal. Só que obviamente não é só ele, né? Aí toda a tropinha dele lá vai se corromper com isso, inclusive o Malkoroth, que eu disse que estava lá na Batalha de Terramor, né? E aí com essa corrupção, né, do Garrosh, do exército dele, da verdadeira Horda, né, ele se acontece basicamente ali em Pandaria, né, vai acontecendo várias brigas, o Garrosh querendo matar todo mundo, querendo tomar o poder de Pandaria e tomar o poder lá de Kalimdor, né, e depois de vários assaltos e várias coisas acontecidas, a Jaina, ela está exilada em Dalaran, né? E acontece um dos eventos marcantes, chamado o Expurgo de Dalaran, que é basicamente quando a Jaina, ela fala, eu não confio em ninguém da Horda mais. Eu vou matar todo mundo que está aqui em Dalaran, que seja da Horda. E ela sai dizimando a Horda de Dalaran. O que é engraçado, em contradição, porque lembra quando eu disse lá no Lich King, quando o Arthas ele queria expurgar Stratholme e ele falou, vamos entrar aqui e acabar com a praga, e eu mato, vamos matar todo mundo e a gente acaba aqui com a praga. Aí a Jaina falou assim, não faz isso não é legal matar as pessoas. A Jaina, ela olha pra Dalar. A Jaina olha pra Dalaran e fala, vou expurgar todo mundo, filho.
É hora de matar um pouco.
O que eu não matei em Stratholme, eu vou matar o dobro aqui em Dalaran.
Se pudesse matar a mim.
Essa era a Jaina no momento. Só que o que acontece? Enquanto isso lá em Pandaren, o sino divino é estourado, né? Que é basicamente o que impedia, era a proteção, era tipo o selo dos Mogu. Né, que fazia com que os Mogus ficassem na forma apenas de construção, né, apenas como estátuas. Então, nesse momento, eles voltam à vida. Os Andalari revivem o Lei Shen e todos os Mogus. Os Kirin Tor, que é o pessoal da magia da aliança lá, né, o Conselho dos Sete, junto com a Jaina e tal. E os Sun Reavers, que são o exército dos elfos sangrentos, que são basicamente as duas raças mais inteligentes, assim, tipo, que não pensam só em guerra e destruição, eles falam, mano, enquanto o Garrosh tá fazendo merda, isso desencadeou no Trono do Trovão lá, o Lei Shen, o Deus do Trovão, ressuscitar, e isso vai dar uma merda ainda maior. Então o que a gente vai fazer? A gente junta o Kirin Tor e o Sun Reavers, e a gente vai junto parar o Lei Shen. Então isso está acontecendo enquanto está acontecendo toda a parada do Garrosh. Né? O objetivo é simplesmente parar o Lei Shen. O Vol'jin, ele está exilado, então ele volta para Durotar, né? E ele chama toda a trupe dele de Dark Spears, né? Que é o clã dele. Então, o que acontece? Nesse momento, eles começam a formar uma aliança de pessoas pra derrubar o Garrosh. Porque eles percebem que o Garrosh... Tipo assim, eles ainda não sabem que o Garrosh está corrompido, mas eles sabem que o Garrosh não tá legal. Então, é tipo assim, vamos tirar esse cara do poder agora, antes que dê mais merda. E eles começam a tramar um plano, né, tipo uma Operação Valkyria, pra derrubar o Garrosh. O coração, nesse momento, né, que eles estão lá no coração de Pandaria, o coração de Charge é descoberto lá pelo Garrosh, ele revive o coração, e quando ele faz isso, quando ele se une ao coração, duas coisas grandes acontecem. A primeira delas, o Chá do Orgulho é liberado e toma o Garrosh. Ele usa o corpo do Garrosh como hospedeiro. Obviamente com o Charge junto controlando isso, né? Arquitetando a situação, né? E a outra coisa, não muito legal, é que o Vale, o Veil of Eternal Blossoms, ele é basicamente destruído no meio. Porque o coração ele fica bem no centro. Então na hora que ele se juntou, ele pegou o poder, estoura o vale no meio, né? E toda a energia de Chá começa a ser liberada no vale. Né? Então o que acontece? Nesse momento, o Garrosh, quando ele faz isso, ele vai até, assim, ele fala assim, beleza, vamos voltar lá, porque a gente sabe que o Vol'jin tá lá em Kalimdor fazendo caca, então eu vou voltar pra Kalimdor, eu vou fechar o Orgrimmar inteira, porque ele começa a ser caçado nesse momento, ele descobre que a própria aliança, né, quando a aliança e o Kirin Tor, junto com o Sun Rivers, eles destronam de volta o Deus do Trovão, eles estão acalmando, apaziguando as coisas lá em Pandaren, né, as coisas estão fechando pro Garrosh. O Garrosh percebe que ele tá sozinho, só ele e o exército dele contra o mundo inteiro. Ele fala, ok, não tem lugar melhor pra eu me esconder do que a minha própria cidade, a minha capital, Orgrimmar. Então ele volta pra Kalimdor, ele toma Orgrimmar na força, né, ele e o exército dele, os Korkron e os Orcs Vermelhos, etc. Eles invadem a capital, fecham toda ela, barricam tudo, com todo o poder que ele conseguiu alianças absurdas e muito poder, e dragões inclusive, né, ele fecha toda a cidade e o resto do mundo fala, vamos pra Orgrimmar e a gente vai matar o Garrosh, é isso que a gente vai fazer. Então o que acontece? Começa o maior evento, eu acredito que de Kalimdor até o momento, que é o Cerco Orgrimmar. E é um evento gigantesco, porque, como eu disse, une o mundo todo. A última vez que eles tinham feito isso, tinha sido preparar o Lich King. Porque é assim, cara, existe um padrão aqui, né, por conta dos jogos, né. Porque a batalha entre o Horde e a Aliança, ela tem que continuar existindo, né. Tem que continuar a ideia, né, de batalhar um contra o outro e tudo mais, né? Então, eles não podem ser amiguinhos. Então eles se matam, eles se degladiam até o ponto em que existe uma ameaça maior, até o ponto que existe um perigo maior para a sociedade. Nesse caso era o Garrosh. Na expansão passada do Cataclisma, era o Deathwing. No Lich King, era o Arthas. Em Burning Crusade, era Burning Crusade e Illidan, né? Então, em todos os momentos, existe uma ameaça maior, um perigo maior, em que eles têm que parar os conflitos e parar de se degladiar e se juntar pra matar um mal maior, né? E esse é o momento. Vamos pra Orgrimmar, vamos fazer um cerco naquela cidade, ele não tem por onde sair, a gente invade essa merda e mata todo mundo e captura o Garrosh. Se possível, com vida. Esse é o objetivo.
Vamos passar ele pelo tribunal.
Exatamente. Porque é aquela coisa, né? A gente precisa fazer com que ele pague, né? Porque a morte não é uma punição suficiente pra esse cara, sabe? E aí o que acontece? Acontece toda essa parada, né? O Orgrimmar, ela tá toda mudada, ela tá toda mexida pelos goblins e pelos orcs. Tipo, os orcs, eles são bem conhecidos pela força física, né? Força bruta deles. Então, tem vários aqueles peões, né, os orcs, os zugzugs lá, trabalhando, cara, trabalhando por baixo da cidade, cara, é uma loucura, assim, eles fazem túneis enormes e todas as construções de ferro, assim, é porque é chamada a Horda de Ferro, né, então eles pegam tudo todo o estoque que eles tinham de tudo, de recursos, minérios, etc, e eles falam, a gente vai se munir agora da melhor e maior forma que a gente puder, cara. Inclusive é nesse momento que eles pegam um pouco assim do poder que eles adquiriram, do conhecimento que eles adquiriram em Pandaria, né? Tem os caras, cara, nesse momento tem orc até samurai, velho, é uma doideira. Beleza. Inclusive no Cerco Orgrimmar, quando você derruba o portão e você começa a entrar em Orgrimmar, tem dois samurais, assim, samurais vendados que aparecem, são orcs, cara, é uma doideira. E aí, cara, é muita gente contra um garrote. É tipo, não tem muito que o cara possa fazer, sabe? É claro que é uma batalha absurda. É uma batalha, assim, que mata muita gente, porque o garrote, ele tá completamente tomado. Se vocês procurarem garrote corrompido, né, ou algo do gênero, vocês vão ver imagens de como ele fica, né? Ele fica gigantesco e muito poderoso, com toda a energia do chá do orgulho, mais a energia do Icharge, e completamente tomado pela raiva. É uma batalha bem complicada, né? E quando o aventureiro, né, você, né, ou todo mundo que tava ali, consegue derrotar o Garrosh, toda aquela energia dele sai e ele volta a ser o Garrosh, né? E nesse momento, o Thrall e o Vol'jin, eles querem matar o Garrosh. Tipo assim, vamos matar o Garrosh, vamos acabar com isso aqui agora, cara. Esse cara só dá problema pra gente. Exato. Só que o que acontece? O Varian... Sim, porque o Varian, o rei da aliança que também estava ali, ele coloca a espadinha assim e fala, não vamos matar ele não. Ele vai ter que pagar. Se ele cometeu problemas lá em Pandaria, vai ser os caras de Pandaria que vão decidir qual é o destino dele, qual é o que ele merece, o que tem que acontecer ali, né? Então ele vai pra Pandaria, né? Ele é movido, ele é obviamente destronado, né? Ele obviamente deixa de ser o imagina, ele deixa de ser o chieftain, né?
Chefe guerreiro,
muito obrigado, de Orgrimmar, né? E aí o Vol'jin é o cara indicado a ser o novo chefe guerreiro. O que acontece um pouco antes disso, eu pulei um detalhe aqui, eu tava pensando aqui que eu esqueci de um detalhe. Que o Thrall, ele tenta parar antes o Garrosh, né? Ele vê o que tá acontecendo, né? Ele fala, cara, tá dando merda, tá dando caquinha. Ele chega pro Garrosh e fala assim, cara, para o que você tá fazendo e eu não te mato. Tipo assim, para aí, e senão vai dar chabu, né? E aí o que acontece? Os dois, obviamente, começam a brigar, né? O Garrosh fala assim, mano, para com essa porra aí, cara. Só quero matar geral. Não vai rolar. Deu parar, eu quero destruir tudo, eu quero tomar tudo, eu sou o poder aqui, eu sou o ser vivo mais forte nesse momento, sabe? Então o que acontece? O Thrall vai pra cima dele, né? Tenta com muita tristeza derrotar o Thrall, né? O Garrosh desce a porrada nele e aí sim acontece tudo aquilo que eu disse. Então isso é só um gapzinho de antes, um adendo, né? E aí, obviamente, quando ele tá ali no chão, né? Quando ele tá derrotado e capturado, né? O Thrall é o cara que quer matar ele, né? Tipo assim, vamos ver agora, seu filho da puta, quem é o cara que é fraco aqui. E aí ele é derrotado, né? E o que acontece é, o Lord Walker Shaw, ele fala assim. O Lord Walker Shaw, pra quem não sabe, é um Pandaren, considerado um dos Pandaren mais sábios do mundo, né? Um dos seres mais sábios do mundo, né? Ele fala assim, cara, em vez de levar ele, de fazer ele aqui, ele é o cara que dá a ideia de levar ele pra Pandaria, né? Então eles concordam, e aí ele é levado pelos Shadowpan lá, né? Que são os Pandaren pica, né? Os ninja lá, os samurais lá, os bichos foda. Eles são levados e ele é transferido pro Templo do Tigre Branco. Que aí ele é levado pro julgamento dele, né? Então ele é acorrentado, ele é todo, assim, selado praticamente, sabe? Tipo... Como é que é o nome do tigre lá, do Kung Fu Panda?
Tai Lung.
Isso, Tai Lung. É tipo Tai Lung, assim, sabe? E... Daí acontece uma cena bonitinha lá, né, do Garrosh, ele todo acorrentado, ele sabe, tipo assim, acabou pra mim. Então ele sonha lá sobre o pai dele, sobre a casa dele, sobre Draenor, sobre a infância dele. O tempo inteiro o Garrosh, ele queria fazer com que o pai dele, o Gromash, se orgulhasse dele, né, que ele fosse um bom guerreiro e tudo mais. Então ele... fica pensando, puta, será que meu pai se orgulharia de mim? Será que o que eu fiz até agora valeu a pena? Né? E ele é acusado de inúmeros crimes de guerra, né? E daí o que acontece é que, assim, ele é por um monte de coisa, né? De pessoas que ele matou e tudo mais, né? E então o que acontece é que ele é... Basicamente, ele recebe uma sentença de morte, né? E perguntam pra ele qual é a última coisa, o Death Wish dele, né? E ele só fala que ele queria falar com Anduin, o filho do Varian, né? O príncipe da aliança. Eles conversaram já várias vezes, algumas vezes, né? E na maioria delas o Garrosh só queria matar o Anduin mesmo. Nesse momento, o Anduin, ele tenta, tipo, porque o Garrosh até o último momento, ele é convicto de que ele é inocente, sabe? Ele tenta dizer que, na verdade, tudo que ele fez foi pela Horda, e que ele não é um criminoso, e que ele não é uma pessoa ruim, e o Anduin fica tipo, cara, para com essa porra, você tá preso, tá acorrentado, você vai morrer, fala aí, cara, admite essa porra, fala o que você fez de errado, né? Aí, basicamente, eles têm um puta de uma argumentação gigantesca. Caso vocês tenham interesse, é falado na novel... eu acho que na Visions of Time. Cara, não lembro agora qual é a novel que fala disso. Mas tem uma novel aí. Se vocês procurarem, tipo... eu acho que é War Crimes. Eu acho que o nome é War Crimes, inclusive. Mas se vocês procurarem, tipo, Garrosh Trial, Garrosh Julgamento, novel, vocês vão encontrar a novel inteira, né, desse discurso, dessa conversa entre o Anduin e o Garrosh. Só que o que acontece é que daí o Garrosh, ele fica provocando o Anduin, sabe? O Anduin vai caindo na dele, porque ele é só um garoto, ele é só um menino, né, ele é novo. E... o que acontece é que ele vai provocando o Anduin vai ficando puto, e aí o Anduin vai atacar o Garrosh. O Garrosh, tipo, tá acorrentado, mas ele consegue se mover um pouquinho, assim, então ele vai, pega o Anduin, e tenta
matar
o Anduin, só que, tipo assim... tinham dado uma comida pro Garrosh comer antes de morrer, tá ligado? Só que daí o Anduin... tipo assim, enquanto o Anduin tá quase morto ali naquele momento, tipo, tomando um mata-leão do Garrosh, o Anduin fala assim, a comida que eles te deram tá envenenada. E o Garrosh solta ele, o Anduin e a comida, tá ligado? Tipo assim, você salvou minha vida. Aí o que acontece? O Anduin é meio que... daí eles têm uma trégua, né, de que um salvou, entre aspas, a vida do outro, sabe? Tipo, um impediu o outro de morrer. Isso foi um pouco antes do veredito, né, mas basicamente tava todo mundo falando que ele vai morrer, né? E aí o que acontece é que daí o Garrosh, ele fica puto com aquela conversa toda, né? O Anduin fica com aquele papinho de que, ah não, ele vai mudar, ele vai mudar, né? Ele pode mudar, ele dá uma chance aí pra ele, tereréu.
O Garrosh tentou me matar.
É. E aí logo depois, né, cara? Puta síndrome de Estocolmo, né? E aí o Garrosh simplesmente fala assim, cara, você quer saber? Eu fiz mesmo essa porra, matei um monte de gente. Eu caguei em tudo. Olha, eu destruí Pandaria, matei um monte de vida inocente, mas você quer saber? Eu faria tudo de novo. Sabe? E ele começa a falar que, mano, ele não se arrepende de nada e que ele mataria todo mundo e que não tá nem aí e que, mano, foda-se, sabe? E daí o que acontece é que acontece uma pequena pegadinha nesse momento. O que acontece é, Draenor foi o mundo que a gente comentou lá no primeiro e no segundo episódio. A gente falou sobre Draenor, que era o antigo mundo onde as coisas existiam, né? A gente tinha lá os orcs, eles atravessaram o mundo de Draenor porque o mundo de Draenor tava fudido, né? O filme de Warcraft conta isso, né? O Gul'dan atravessando o portal negro e tudo mais, tererel, aí depois vira Outlands. Só que acontece, nesse momento que tá rolando essa parada, tá rolando tudo isso, do cerco e tudo mais, tá rolando toda essa briga, perto ali do final, existe um pequeno cara chamado Kairos, ou Kairos Dormo. O sufixo Dormo, no nome de alguém, vem do latim de dormir, né? Mas ele tá atrelado à Revoada Dourada, né? Que é os dragões que controlam o tempo. Kairos foi um cara, um ex-orc de Draenor, que entrou na Revoada dos Dragões de Bronze. O que acontece? Kairos, ele, como um orc vermelho, basicamente o que acontece? Ele trabalhou com... Ele era da Horda, né? Então ele era amigo do Bane, ele era amigo do Garrosh, ele era amigo do Grommash e tudo mais. E o que acontece? Ele fez com que um artefato do tempo, a grande ampulheta do tempo lá, né? Ele simplesmente... ele tenta alterar o tempo, tentando implementar memórias erradas, tipo assim, alterar o passado para que a pessoa ache que na verdade aconteceu X em vez de Y. Tentando limpar a barra do Garrosh. Só que acontece, a Chrome, que também é da Revoada, né? A mulherzinha lá, a maguinha gnoma lá que controla o tempo, ela percebe que o Kairos está fazendo. Então ela tenta prevenir ele, tipo assim, prendendo ele até o trial chegar no final. Só que o que acontece? É bizarro, porque ele vira o Doutor Estranho, praticamente, né? O Kairos. Ele usa todo o poder que ele tem pra criar várias linhas alternativas, várias timelines. Que é basicamente fazendo com que cada um, tipo assim... Ele faz um clone do Garrosh, ele faz um clone do Troll, ele faz um clone do Barney, ele faz do Bane, ele faz um clone da Tyrande. E aí começa a rolar um caos ali no templo, né? Ele traz várias pessoas de outras linhas do tempo, tipo assim, o Evil Mort e o Evil Rick, sabe? E aí o pessoal começa a ter que batalhar um contra o outro, né? Contra o seu próprio clone. E aí todo mundo fica distraído, tentando, tipo, não morrer. E ele ativa a ampulheta, a Vision of Time. E abre um portal do tempo. Quebra a ampulheta. E ele mete o pé com o Garrosh. Pra onde? Pra Draenor. Ou seja, ele volta no tempo. 35 anos atrás, no passado. Onde Draenor ainda existia. Onde Grommash era o líder da Horda. Lá em Nagrand. E ele fala que ele fez isso porque eles tinham uma história parecida de injustiça, de tentar o melhor pra Horda e tereréu. Então, é isso. É assim que acaba o julgamento. É assim que acaba a ideia, né? Ele fala pro Garrosh que a ideia dele é chamar novos orcs pra fazer a nova horda, fazer uma horda de verdade, né? E basicamente eles voltam ali os 35 anos do tempo, e o objetivo de todo mundo é tipo, beleza, agora a gente vai ter que ir lá pra Draenor, rapaziada. Tipo, esse cara escapou, o imbecil abriu outra timeline, então coisas antigas vão voltar, o Gul'dan vai fazer tudo que ele fez de novo, sabe, vai dar toda aquela merda de novo, então a gente tem que impedir. E aí é onde a revoada bronze começa a se juntar pra abrir novos portais e as pessoas voltarem pra Draenor, porque senão vai dar muita merda.
Muito bem. Uma bela loop temporal de reciclamento de conteúdo, na minha opinião.
Sim. Sim. Apesar de que Draenor não tivesse sido muito explorada, né? Foi um pouco explorada só em Outlands ali no, na expansão do da Burning Legion. Da Burning Legion, não. Da Burning Crusade, né? Não tenha sido explorado Draenor não destruída, não corrompida pelo poder vil e tudo mais. Mas sim, é um pouco de reciclagem, é um pouco de tipo assim, o que a gente faz agora, rapaziada? Looping temporal, vamos voltar todo mundo ali 35 anos atrás. E agora o objetivo deles, pra não se degladiarem, é essa parada de ter que impedir que tudo aconteça de novo.
Então, senhoras e senhores, se vocês estão curtindo a nossa saga de World of Warcraft, manda aquele feedback pra nós. Se vocês não estiverem curtindo também, a gente vai saber o que melhorar. Algum recadinho especial, senhor Snoots?
Cara, eu acho que só o fato de que a gente tá voltando agora, né, nas nossas rotinas normais, né? Então, acompanha a gente aí no geral, que vocês já sabem, principalmente no Twitch, eu acho que é onde vai surgir mais coisa legal, né?
Exatamente, vamos fazer lives sextas, sábados, ou quintas, sextas e sábados, eventualmente haverão livezinhas novas, né, extras, né, digamos assim, sim. Cabeceadas ou pelo Snooks ou por mim, talvez pelo Luigi, mas acabou que sem vergonha.
É isso. E não... eventualmente também nos domingos, então é isso. Ative as notificações aí, cara.
Ative as notificações, fiquem de olho no Instagram do Spellcast, sigam o Spellcast nas redes sociais, tanto no Facebook, se você utilizar Facebook, no Twitter, na Twitch principalmente, e no Instagram. Se você quiser seguir no Spotify, não deixe de nos classificar lá com 5 estrelinhas se você gostar do nosso conteúdo. Se você não gostar, não precisa fazer nada, tá bom?
9 estrelas não, vai embora. Se você não gostar, você vai embora.
Vai embora, sai, show.
Chispa.
Então, vamos ficando por aqui. Um beijo, abraço e até mais.